PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 23º episódio do PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine, segunda temporada do nosso podcast. Depois de ter começado este giro de Itália, que mexe sempre com os nossos corações, especialmente desde 2020, não é? Quando o João Almeida nos surpreendeu com aquela exibição, agora tem um lugarzinho especial no coração dos portugueses. E hoje conto com a nossa Paula, que vem aqui também já resolvido os seus problemas sonoros. Olá Paula, seja bem-vinda de volta.
Olá, hoje com o microfone a funcionar em condições porque, adivinhem, liguei.
Paula, que na semana passada esteve aqui ao comando das nossas operações, e também com o nosso Eduardo. Olá Eduardo, seja muito bem-vindo. Não sei se seguiste a minha sugestão, trouxeste bolachas húngaras.
Olá David, olá Paula. Não trouxe porque já exagerei um bocadinho no fim de semana, mas seria com certeza um bom acompanhamento. Contudo, depois de um jantar já tardio, não ia agora dar prolongamento com húngaros, mas seria realmente um belo acompanhamento. Gosto muito, David.
Portanto, se o mestre Yoda há de nos ouvir, que coma os húngaros por nós, que
sim,
não,
sim,
já que não temos aqui
certeza,
assim à mão,
tem
aqui a nossa bênção por comer por ele e por nós.
Verdade, ele disse que ele foi um dos que seguiu a nossa sugestão e disse que vai comprar para ouvir este episódio. Isto porquê? Porque o giro começou na Hungria, não é? E fizemos esta associação, apesar de que eu fui procurar e de facto mais ninguém conhece as bolachas húngaras para além dos portugueses, porque de certeza que fomos nós ou que inventamos aquilo ou que batizamos aquilo com aquele nome, porque os húngaros não fazem a mínima ideia. Ou lá chamam só bolachas, não sei. Se calhar lá na Hungria é só
nós
bolachas.
Temos um bocadinho a mania de inventar estes nomes, não é? Às vezes
coitados, coitados dos húngaros, nunca viram umas bolachas de manteiga cobertas com chocolate e nós fomos dar-lhes este nome.
Mas olha que os nossos húngaros são muito melhores. Esse tipo de bolachas também se vendem noutros sítios. Por exemplo, no, os meus pais vivem no Luxemburgo, né? Eu vou lá com alguma regularidade e lá também se vendem, mas não são tão bons. Não são. Não são.
Os nossos húngaros são muito bons, Paulo, muito bons.
Não é? Pois.
Muito bons.
Acho que temos que exportar.
Viciantes.
Sim. Eu por acaso comi um hoje de manhã. A tomar café, fui dar aula e no intervalo da aula, porque a senhora tinha lá húngaros para vender, eles olharam para mim e eu, opá, tenho que me dar aí um biscoitinho húngaro, elas são muito bons, eu não duvido, e pronto, e teve que ser, portanto já comecei mais cedo.
Olha, entre estas teorias todas dos biscoitos húngaros, li que podem ter sido trazidas para Portugal no tempo do Império Austro-Húngaro, daí pegou o nome húngaro.
Ok.
Mas que eles referem que nos países do centro da Europa existe mais, mas que são mais secos que os nossos. Por isso, depois de toda a conversa gastronómica que houve ontem na Eurosport sobre paprika, nós aqui sobre bolachas húngaras. Por acaso, hoje também fui, quando fui tomar café ou almoço, vi na vitrine, mas fiz como o Eduardo, deixei ficar lá. Vamos então partir partir para a corrida. Isto, claro, para quem não nos tem acompanhado no Patreon, porque para quem tem todos os dias tem direito a um podcast especial de rescaldo das etapas. Já vamos no quarto, porque nós fizemos também um de antevisão na primeira etapa, depois fizemos um de cada dia de rescaldo das outras três. Por isso aos nossos 34 patronos que têm estado connosco desde o início, um muito obrigado. A quem se quiser juntar a nós, já sabe como pode contar. São podcasts diários, com uma módica quantia de 2 ou 4 euros. Depois escolham lá o vosso plano que vos agradar mais, para acompanharem o giro a par e passo connosco, se bem que nós não paramos a contagem do PCMcast normal e, como sempre, estamos aqui semanalmente. Vamos fazer aqui um bocadinho do balanço do giro, mas também aproveitando como ponto de partida todas as perguntas que nos foram sendo deixadas e olhar também para o que falta da última, nesta próxima semana. Então, como disse, início na Hungria, etapa 1, Budapeste, Visegrád, vitória de Matthew van der Poel. Etapa 2, o contrarrelógio em Budapeste, vitória de Simon Yates, talvez a grande surpresa deste Giro de Itália até agora. Etapa 3, etapa domingo, etapa de Capsovara, Ballantfurad, vitória de Mark Cavendish, 16ª vitória de Cavendish em etapas do Giro de Itália, batendo o Demario Gaviria naquela que foi a primeira hipótese para os sprinters se exibirem. E Paula, claro que temos que começar por ti. Tu tinhas estado comigo no rescaldo da primeira etapa e no
na antevisão da segunda.
E deixaste de facto a ressalva que o Simon Yates estava a evoluir bem na nova bicicleta de contrarrelógio da Bike Exchange, que eles agora utilizam a marca Giant, mudaram este ano. No ano passado utilizavam Bianchi e antes tinham utilizado Scott. Por isso foi o casamento perfeito, porque naquela etapa 2 ninguém estava a contar com aquilo.
Pois, eu não vou aqui ser hipócrita, não é? Eu sou muito fã de Simon Yates, como toda a gente que me segue no Twitter sabe, porque até me dei o meu nome.
Paula, desculpa, mas essa foi a notícia do dia. É a novidade do dia, eu não sabia disso mesmo.
O que é que eu me dei o meu nome?
Do Simon Yates, estou estupefacto de teres uma fã, não sabia disso e por isso os meus parabéns, desculpa.
Nada, obrigada. É o segredo mais bem guardado do ciclismo nacional, é que eu sou fã de Simon Yates. Mas agora mais a sério, eu nesse podcast, lá está, exclusivo para os nossos queridos patronos, eu já tinha falado nisso, mas nem eu previ que o Simon fosse ganhar o contrarrelógio. Eu achei que ele poderia fazer um bom tempo. Agora, vencer o contrarrelógio, até porque se eu achasse que ele ia vencer o contrarrelógio, tinha apostado nele, não é? E eu apostei no João Almeida. Mas sim, é importante notar, porque muita gente ficou surpreendida e acho normal que tenham ficado surpreendidos, mas eu sou muito honesta, eu acho que eles próprios, Bike Exchange, o próprio Simon Yates, ficou um bocadinho surpreso por ter ganho a etapa, porque ele não fez o contrarrelógio a pensar eu quero ganhar a etapa, ele fez o contrarrelógio a pensar eu quero tirar o maior partido de todo o trabalho que andei a fazer durante o inverno e de poder fazer aqui um bom tempo que me coloque numa boa posição na geral. Era esse o objetivo, claramente, que foi altamente superado, porque depois acaba por ganhar a etapa. Mas como eu disse, e quem viu, e se não viram, fica aqui a sugestão, está no YouTube da Bike Exchange um pequeno documentário em três partes sobre a preparação do Yates para este giro. E acho, já não sei se no último, se no penúltimo episódio, fala um bocadinho sobre esta preparação específica com a bicicleta de contrarrelógio, todo o investimento que foi feito pela equipa e por ele, em trabalhar esta vertente, em trabalhar com a nova bicicleta, uma nova posição mais aerodinâmica, muito tempo nos túneis de vento e afins, que eles até falavam lá, isto cá há filmagens do Paris-Nice, que era o único contrarrelógio que iam ter antes do giro, para poder efetivamente testar no terreno se todo aquele trabalho de preparação iria dar frutos, e deu. Já no Paris-Nice ele faz quinto no contrarrelógio, portanto mais ou menos em linha do que aquilo que fez. Desta vez acabou mesmo por ganhar. Como disse, não vou ser hipócrita e dizer que achava que ele ia ganhar, não achei que ia fazer um bom tempo, também a mim superou as expectativas, mas não acho que seja uma coisa do outro mundo, porque já li alguns comentários no Twitter e noutras redes que o pior ciclista de sempre em contrarrelógios. Gente, o Simon Yates nunca foi o pior homem da geral em contrarrelógios. É até um bocado insultuoso dizerem isso num contrarrelógio, num giro onde também está Miguel Ángel López, por exemplo. E não sou eu a bater no López, são questões de realidade. Portanto, acho que sim. Fiquei contente, como é óbvio, mas como ele próprio disse, muita calma, que ainda falta muito giro pela frente.
Eduardo, logo no final deste contrarrelógio, o Bradley Wiggins, ali naquela análise, disse que o Simon Yates marcou uma posição e que o via agora como o maior favorito para a conquista do giro, o que digamos que não pode ser encarado também como uma surpresa, porque na antevisão quase toda a gente o punha no pódio final, apesar de, aliás, tu até disseste que o consideravas o maior, foi a tua aposta, se não me engano, para o vencedor. Por isso foi um Simon Yates que na primeira hipótese para os corredores da geral mostrarem alguma coisa, disse presente.
Sim, e foi uma demonstração de força muito grande. Eu fiquei ligeiramente surpreendido, porque apesar de não estar minimamente nas minhas cogitações que ele pudesse ganhar, mas acreditava que ele pudesse fazer alguma coisa engraçada, porque, e como a Paula disse bem, ele já no Paris-Nice tinha estado muito bem. Aliás, ele, na armada da Jumbo-Visma, que na altura correu o Paris-Nice e que fez o contrarrelógio, ele só fez mais 5 segundos com o Rohan Dennis, mais 9 com o Roglic e mais 11 com o Van Aert. Por isso, num traçado que não tinha grande dificuldade, tinha uma ligeira subida no final, mas não como esta que houve no sábado. Contudo, a verdade é que ele já tinha estado muito bem, e isso surpreendeu-me. E normalmente um ciclista que tem dificuldades no contrarrelógio, então contra estes nomes, costumam-se acabados grandes diferenças, o que não foi nessa corrida francesa. Por isso, não me surpreendeu muito, surpreendeu uma vitória, não me surpreendeu a forma como ele se defendeu. Agora, o que para mim foi o dado mais preponderante na corrida dele, foi realmente ele na fase mais plana ter, eu penso que ele fez o melhor tempo no cronometrado, no intermédio, e que toda a gente falou nisso, que ele tinha estado muito bem nessa fase, ou seja, não foi só aquela altura em que na última fase, da fase da subida, em que ele, sendo mais explosivo, podia ganhar alguma vantagem, não foi só daí. Ele foi muito, muito consistente durante o traçado todo, por isso, não sendo uma surpresa, acabou a vitória por ser realmente aqui a coisa mais importante no meio disto tudo. É a marcação de uma posição, sem dúvida. Obviamente, quando eu o dei como favorito, nada tinha a ver com a questão dos contrarrelógios, nada. Eu achava, pelas características dele e pelo perfil desta corrida e das etapas de montanha, que ele teria a consistência necessária para chegar ao final dos 21 dias a Verona com a Rosa e defender-se muito bem no contrarrelógio final. Acho que acaba, como disse o Bradley Wiggins, por marcar aqui uma posição muito forte. Para mim já era o principal favorito, não é por este contrarrelógio que vai ser mais. Agora, eu penso que ele, no contrarrelógio de sábado, acaba por dizer aos outros que está presente, que está forte, para contarem com ele, e realmente na última etapa, no contrarrelógio de Verona, se realmente ele levar uma diferença, mesmo que seja curta, ele vai à luta e vai defender-se, e possivelmente poderemos ter aqui um vencedor britânico, o Simon Yates, finalmente a quebrar aqui a malapata em Itália, porque possivelmente vai se defender novamente muito bem no contrarrelógio. Agora, penso que naquilo que são os outros nomes, também não poderemos bater demais naquilo que são os outros favoritos já à vitória final, que acabaram por perder aqui algum tempo. Eu acho que neste início as coisas funcionam sempre desta maneira. Se compararmos, por exemplo, a questão do Yates na primeira etapa, que ele não foi ao choque inicialmente e foi daqueles corredores que não ficaram nos primeiros lugares, que acabaram por perder 4 segundos, como foi o João Almeida e outros, por isso, aí pareceu-lhe que não era necessário gastar demasiada energia, que gastou no dia a seguir. Outros acharam possivelmente o contrário, que poderia ser útil ganhar ali logo alguns segundos e até, quem sabe, chegarem às bonificações, como foi o caso do Pedro Bilbao. Por isso, acho que nada, mas nada mesmo está decidido. Foi apenas uma demonstração de força. Ser mais ou menos favorito por causa disto, Não, não me parece que seja por aí. Agora, é claro que é um nome que vai fazer aqui a diferença, e que é um dos favoritos, é um dos grandes candidatos à vitória final. Não é por isso que eu, não é por isso que faz eu achar que, há uma semana atrás, quando eu disse que era o nome dele que seria o favorito final, o favorito à vitória final, que realmente agora eu vou achar que, por causa deste contrarrelógio, ele é mais favorito. Agora, acho que foi realmente uma demonstração de força, e temos aí um Yates forte. Esperemos que ele não perca o gás rapidamente, porque é um ciclista que eu gosto, é um ciclista que dá espetáculo, é um ciclista que puxa pelos outros naquelas subidas mais duras. Obviamente que, se ele tiver de perder, que seja para o João Almeida, mas se não for, que continue aí forte, porque acho que não é só o Paulo, eu também gosto bastante dele, apesar de não ser o meu favorito, e acho que é de ciclistas desses que o pelotão internacional precisa, porque é um ciclista para o espetáculo.
Estou orgulhosa desta declaração do Eduardo, era só para dizer isto. E mais uma vez, não lhe paguei, mas acho que, tendo em atenção que é o primeiro episódio que faço eu e o Eduardo como comentadores, acho que estamos aqui numa estreia fortíssima. Voltando à questão do Yates, deixem-me só dar aqui mais um apontamento acerca do investimento que foi feito pela equipa. Uma notícia da Cycling News, que até foi o David que partilhou hoje no nosso grupo, que tem como título, e vou só dizer o título, né, que o Simon Yates usou um fato no contrarrelógio que custou $2,750. É literalmente um investimento na tecnologia, no melhor da tecnologia, para aprimorar aqui todos os pormenores, claramente, para esta disciplina. Não deixaram literalmente nada ao acaso. O que pode parecer estranho, não é? Numa primeira fase, género, para que é que fizeram esse investimento todo no giro com menos contrarrelógio dos últimos largos anos? Mas este era um objetivo muito marcado na cabeça do ciclista e da equipa. Aliás, ele nesse mini documentário que eu referi há pouco, diz claramente que é o último giro que vai fazer durante algum tempo. Porque claramente aquilo já é um unfinished business, que se não ficar fechado este ano, se calhar não fica fechado nunca. Parece-me que ele traçou mesmo ali um objetivo quase de vida, de dar tudo neste giro pela vitória. Se não ganhar é porque não foi o melhor, é essa a lógica que se retira daquelas declarações. Se não ganhar é porque não foi o melhor, mas que não seja por nada que me falte fazer a mim ciclista Yates, para poder ganhar. E faço minhas as palavras do Eduardo: se for para ganhar o João, ok. Se não for para ganhar o nosso João Almeida, que ganhe o Simon Yates.
Olha, ainda sobre o contrarrelógio, recuperar aqui um comentário do nosso patrono, Bernardo Pinho, que ele diz que acha que este tempo canhão do Simon Yates acaba por fazer-nos ou subestimar ou avaliar em excesso, ou melhor, avaliar negativamente em excesso o desempenho dos restantes trepadores, porque ele diz que, na opinião dele, os nomes como o Almeida, o Carapaz, o Bardet e até mesmo o Landa e o López limitaram as perdas dentro daquilo que é o seu normal. Eu não sei se vocês concordam, que acho que a primeira parte está muito bem dita. Este tempo do Yates acaba quase por tudo que se põe ao lado, parece que não foi nada de jeito. Mas principalmente os adeptos portugueses comentaram muito o que foi o tempo do João Almeida, quando ele foi 11º, o único, para além do Yates, o único corredor da classificação geral que lhe ganhou alguns segundos. O Kellerman e o Foss fizeram menos um segundo, por isso também não foi assim nenhum descalabro, mas realmente este tempo do Simon Yates, parece que todos os restantes favoritos fizeram um péssimo contrarrelógio.
Pois, eu percebo isso e concordo, não é? Porque efetivamente é como tu dizes, quando comparado tudo parece mau, não é? Mas é importante pensar que estamos só na segunda etapa do Giro, que ainda há muita montanha pela frente, e que não houve assim nenhum descalabro que não estivéssemos mais ou menos a contar, não é? Tiveste ciclistas, como eu já aqui disse, não é? Como o Angel López, como o Carty, a perder algum tempo, mas também não era nada que não fosse já crónica de uma, não é de uma morte, mas crónica de um contrarrelógio anunciado, não é? Não são ciclistas que não é essa a sua melhor disciplina, são ciclistas que vão ter que fazer essas diferenças na montanha, e eu, como disse, concordo plenamente com isso, e acho que se calhar estamos a tirar demasiadas ilações à segunda etapa, e como muita gente também lembrou, e é isso que fica toda a gente à espera do dia mau do Simon Yates, não é? Que eu espero honestamente não aconteça, não é? Mas é, efetivamente é isso, não podemos estar se calhar aqui a tirar demasiadas ilações de um contrarrelógio curto que fez algumas diferenças, mas nada que seja muito irrecuperável. Mesmo o Miguel Angel López, que está 42 segundos, se não me falha a memória, do Yates, acho que é isso, são mais alguns para o Matthew Van Der Poel, mas ao contrário do Alberto Contador, eu não acho que o Matthew Van Der Poel entre para a classificação, para as contas da classificação geral. Por isso não é nada que não são diferenças que nós não já anteriormente noutras edições não tivéssemos visto, que depois alguém a recuperá-las. E é importante lembrar que todas as etapas deste Giro de Itália têm bonificações. Portanto, um Miguel Angel López amanhã no Etna ataca, ganha 4, 5 segundos na estrada, mais 10 de bonificação, e já são 15 segundos que recupera. Portanto, acho que é efetivamente cedo para tirar essas ilações. A ilação que a meu ver faz sentido tirar é que estavam à espera, se calhar, de depois num contrarrelógio final, eventualmente, que o Yates fosse perder tempo, se calhar não vai, né? Se calhar demonstrou que essa disciplina está mais que aprimorada e que se vai defender super bem. Portanto, as diferenças têm que ser feitas antes do último contrarrelógio. Mas fora isso, não me parece que se possam tirar muitas mais ilações desta segunda etapa.
A Paula acho que disse tudo e muito bem, mas houve, e ainda nessa questão da comparação dos tempos dos favoritos no contrarrelógio de sábado, em Budapeste, houve alguns ciclistas, inclusive o João Almeida, que depois do contrarrelógio vieram dizer que não quiseram arriscar muito, que era um traçado sinuoso, muito técnico, e que não quiseram arriscar, tendo em conta que ainda tudo aquilo que ainda vem por aí à frente. Eu acredito que sim, que de alguma forma não quisessem, não digo que não quisessem dar tudo, porque acho que isso no desporto de alta competição não existe, ainda para mais a este nível. Agora, eu acredito que tenham existido ali alguns casos de alguns ciclistas que, sabendo que pelo traçado e pela curta duração e pelo facto de haver só aqui 9 km que dificilmente iriam fazer diferenças na ordem dos 30, 40 segundos para os favoritos, e quando digo os favoritos, obviamente aqueles que se defendem muito bem ou que são especialistas no contrarrelógio, obviamente que depois aqueles como o Miguel Angel López e outros, Landa, que perderam bastante tempo, mas pronto, têm mais dificuldades nesta disciplina. Agora, os grandes favoritos, e como eu disse, que se defendem bem, sabendo que não iriam criar aqui grandes diferenças entre uns e outros, acabaram por não querer arriscar alguma queda que depois pudesse pôr em causa a sua continuidade, e nós sabemos que por vezes nos contrarrelógios algumas trajetórias mal medidas, e especialmente nestas zonas mais técnicas, que podem dar origem a quedas que depois se paga bem caro mais à frente, e eu não vejo isso como uma desculpa, apesar de já ter lido algures que isso foi uma desculpa, que não têm a capacidade. Eu acredito que realmente, à segunda etapa, sabendo aquilo que ainda vem pela frente, sabendo que nos tais 9 km seria difícil marcar aqui grandes diferenças desde já, que realmente houvesse aí senhores que não quisessem levar o seu esforço ao limite e que não quisessem arriscar alguma queda que os pudesse depois pôr em causa a sua integridade física para aquilo que ainda vem aí pela frente.
Tocaste aí também num ponto que inevitavelmente está na ordem do dia dos adeptos portugueses, sobre a questão do João Almeida. Foi muito falado, lá está o tempo que ele fez, e até nós, eu estive com o Nuno Martins Neves no podcast de análise a este contrarrelógio, e destacamos um facto que é verdade: o João Almeida, em todos os contrarrelógios que tinha feito na história do Giro, o pior que tinha feito foi um sexto lugar, ou seja, nós estamos habituados a vê-lo nos primeiros postos e a ser ele o corredor que maioritariamente ganha tempo aos adversários, mas surgiu aqui meio que uma... Não lhe vou chamar uma teoria, mas pronto, a ideia de que o João Almeida se preparou de facto mais para as etapas de montanha e por aí pode ter deixado ali 1-2 segundos no contrarrelógio deixou involuntariamente pelo treino maior que teve que fazer, e que ele poderá aparecer nas etapas de montanha com mais força. É um bocado por aí que fala no nosso Twitter, disse o Bruno de Rívia, que disse que não gostei do crono do João, ou melhor, estava à espera de melhor ao nível que ele nos tem habituado, mas espero que signifique que ele apareça em melhor forma na montanha, ou seja, com uma boa terceira semana. E Paulo, acho que é aqui a chave que todos estão a tentar encontrar. Tu falaste da questão do Simon Yates, toda a gente está com medo que ele rebente no fim. Os adeptos portugueses na questão do João Almeida estão com o contrário, estão na esperança que ele chegue ao fim em grande.
Pois, e sobre isso quero dizer duas coisas. A primeira, não é vergonha nenhuma fazer 11º numa etapa de contrarrelógio. É que estamos com um nível de exigência, não estou a dizer que é mau e que não é justo e que não é normal. Agora, vamos ter noção do nível de exigência que estamos a falar. O homem faz 11º no primeiro contrarrelógio do Giro e parece que vai cair o mundo, porque o homem fez 11º. Gente, 11º não é um resultado. 11º num contrarrelógio de uma grande volta é um resultado que não envergonha ninguém. Literalmente ninguém. Esta é a primeira coisa que eu queria dizer. Percebo a desilusão e também fiquei... Aliás, eu apostei no João, não é? E ele fez 11º, também fiquei um bocadinho... Eu não tive a oportunidade de ver a etapa em direto, porque, como sabem, eu trabalho aos sábados, não é? Há futsal para fazer. Só tive a oportunidade de ver depois e eu percebi, lá está como o Eduardo disse... Ah, bem, desculpa, mas entendo uma abordagem mais cautelosa. Aliás, como nós tínhamos dito aqui no episódio anterior, neste episódio semanal anterior, que falta tanta montanha, o Eduardo fez uma análise incrível ao percurso do Giro, que era natural que todos os favoritos fossem ter uma abordagem um bocadinho mais cautelosa nestas primeiras etapas. A ideia é não cair, não perder tempo, é tentar fazer o melhor possível. E como eu já aqui disse, eu acho que o Simon Yates não estava à espera de ganhar aquele contrarrelógio. Foi uma coisa que aconteceu. E no caso do nosso João, fez o contrarrelógio, ele próprio disse que estava satisfeito com ele próprio. Portanto, a mim parece-me que aquilo foi calculado. Ou seja, de não ir a fundo e não arriscar, porque não é a vitória na etapa do contrarrelógio, não era o principal objetivo dele neste Giro. O objetivo dele é fazer pódio, portanto tenho toda a confiança que está no bom caminho, até porque também já tínhamos comentado no podcast da semana passada e das imagens que vimos, e mesmo pelo que o Gonçalo Moreira, que foi entrevistar antes deste Giro a ele e aos Ruis, não é? Ao Rui Oliveira e ao Rui Costa, que o João está seco. Está, parece mesmo numa grande forma para aquilo que é a alta montanha, que era aquilo que nós sabíamos que ele precisava aqui de aprimorar, que foi o problema, salvo seja, não é? Dele nas últimas duas edições do Giro. Portanto, também parece-me que temos aí João para efetivamente um grande resultado neste Giro. Parece-me que vai andar muito bem na montanha e sabemos também que o João tradicionalmente faz uma boa terceira semana. Portanto, acho que não há motivos para alarmes, acho que podemos ter confiança no nosso Pantera das Caldas.
Acho também uma coisa, eu não sou muito almeidista, por assim dizer, e aliás, o nosso seguidor, o Guilherme, no Twitter dizia que nós, que percebe a nossa neutralidade, mas que achava que nós podíamos fazer um bocadinho mais de claque pelo João Almeida. Eu, se deixar a Paula e o Eduardo fazerem mais de claque, eles já dizem que ele vai ganhar tudo e mais alguma coisa, por isso eu tenho que os segurar.
Basta ver a minha aposta para amanhã. Eu já apostei tudo no João. Isso é o melhor claro que pode existir.
Mas uma coisa que eu sempre elogiei no João Almeida é que ele, na sua comunicação, é muito claro e não fica aqui com jogos, e quando as coisas correm mal, ele diz que correu mal e vai lá e dá o corpo às balas. E ele na etapa depois do contrarrelógio e mesmo depois da primeira etapa disse nas suas redes sociais: veio, meus amigos, está tudo bem, a primeira etapa foi uma boa etapa, chegámos ali na frente, segunda etapa, contrarrelógio correu bem, dentro do esperado, olhar para a frente. Por isso eu acredito que ele está confiante, tem o plano para este giro e está seguro do que tem feito. Por isso, se ele está confiante, quem somos nós para duvidar? Por isso, vamos ver o que por aí vem. E já que estamos na onda da classificação geral, uma dúvida que se adensa, já havia no início do giro, mas que se foi adensando e que foi sendo colocada também aqui por algumas pessoas que perguntam: e esta Bahrein? Marcelo Pires perguntou qual será o papel do Pello Bilbao, que está bem na frente em relação ao Mikel Landa. Ele assume-se como líder da equipa, ele já começou como líder, começou como gregário. A Bahrein precisa aqui de desbloquear esta situação, ou pode levar isto mais alguns dias, pelo menos até, se calhar amanhã no Etna já pode haver uma clarificação, mas penso que de domingo no Blockhaus a coisa não passa, aí já se vai ver quem está e quem não está. Eduardo, é preciso haver aqui uma clarificação na Bahrein, ou vai ser a estrada a decidir mais tarde ou mais cedo?
Nós exploramos isso de forma, eu acho que bastante abrangente no episódio em televisão, que faz precisamente uma semana hoje. Falamos bastante desse tema, eu próprio, e depois acho que os colegas também acabaram por concordar de alguma forma. Eu acho que o Bilbao neste momento é melhor que o Landa. É um ciclista com uma consistência melhor, por isso eu acho que mais tarde ou mais cedo, já está a acontecer, mas são só três etapas, não houve dificuldade ainda de maior. Por isso no contrarrelógio já sabia ou já se antecipava que isto poderia acontecer. Em 10 km, pronto, o Landa acabou por perder um bocadinho mais do que possivelmente ele próprio esperava, mas acho que para nós não foi uma grande novidade. O Bilbao defendeu-se bem, como costuma fazer neste tipo de disciplina, no contrarrelógio. Agora, eu acho que sim, que vai ser a estrada a marcar essa diferença. Concordo contigo que amanhã já se vai ver qualquer coisa, mas no domingo as posições vão ficar claramente marcadas dentro da Bahrein, e naquilo que é a minha modesta opinião, e tenho vindo a defender isso desde a semana passada, o Bilbao neste momento é melhor que o Landa, tem uma forma melhor, as suas características permitem-lhe encarar a corrida de uma forma diferente, e pode defender-se muito melhor na última etapa, na etapa 21, do que o Landa. Nós sabemos que o Landa, com a pressão do contrarrelógio, acaba por ceder, e depois não é só isso, acaba por, depois na própria montanha, ter exibições fantásticas, e outros dias que as coisas não correm bem, e por vezes até acaba por cair com a pressão, etc., nas descidas. Por isso, eu acho que ainda há aí muita estrada por percorrer, ainda há muita montanha por fazer, e acho que mais tarde ou mais cedo, sendo realmente a estrada a marcar aqui quem é o grande líder da Bahrein, será o Pello Bilbao e o Landa. Não sei se fará de gregário, tenho algumas dúvidas qual é a ajuda que ele pode dar ao Bilbao, porque também conhecemos aí a forma de estar do feitio do Landa, mas acredito que não vai ter hipótese de lutar pela vitória no Giro, isto contra todos os landistas que andam por aí, que eu respeito totalmente, mas parece-me que o melhor do Landa não está para vir, o melhor do Landa já está lá atrás, e infelizmente não vai ser desta também.
Paula, não sei se queres dizer mais algum comentário sobre esta questão da Bahrein, mas pergunto também sobre as outras equipas que tinham esta questão da liderança um bocadinho em aberto, a Bora, que tem neste momento o Kelderman em quinto, mas tem ainda o Hindley e o Bookman.
Eu peço desculpa, mas a Bora, essa liderança não pode estar em discussão. Essa liderança só pode ser do Kelderman. Não?
Se calhar achas que estas três etapas já chegou para arrumar a questão para ouvir o Kelderman?
Primeiro, nunca achei que o Bookman fosse com ambições de ser líder. O Bookman faz uma época de 2021 extremamente apagada. Eu quando vi o line-up da Bora para o Giro, eu sempre achei que ele iria com um papel de apoio, eventualmente aos líderes, ok? Aí que houvesse aqui ainda uma indefinição entre o Kelderman e o Hindley, era capaz de entender. O Bookman nunca achei que fosse com esse papel, sempre achei que fosse com o papel de ser o homem forte de apoio na alta montanha. Quanto aos outros dois, a mim parece-me, não só pelo aquilo que foram as três etapas, mas pelo que foi, posso estar muito errado, pode-me estar a escapar alguma coisa, mas pelo que foi também o início desta temporada e pelo próprio perfil dos dois corredores, a mim parece-me que o líder agora, se no início podia haver algumas dúvidas, mas agora parece-me que terá que ser Wilco Kelderman. É a minha opinião. Quanto à Bahrein, subscrevo tudo o que o Eduardo disse. Concordo plenamente que o Bilbao chega aqui em muito melhor forma, quanto mais seja por essa questão, deveria ser o líder da Bahrein. Agora, conhecemos Mikel Landa e é um corredor que nunca se pode descartar, não é? Acho que vai acabar por lutar por alguma etapa ou afins, mas também não o vejo com capacidade para fazer melhor que Bilbao, pelo menos. Agora, se depois vai trabalhar para ele quando for preciso, pois também não sei. Tenho algumas dúvidas. Acho que se calhar vão acabar por os dois tentar correr por um bom resultado no top 10, eventualmente acabarem os dois no top 10. Mas será por aí, mas creio que dentro da equipa também terão noção de quem neste momento oferece melhores garantias para lutar por qualquer coisa, nomeadamente por um pódio, não é? Estamos a falar de uma equipa que o ano passado fez segundo neste giro, com o Damiano Caruso.
Vamos então encerrar aqui a questão de corredores para a classificação geral, isto é, não sei se tem mais alguma coisa a dizer, amanhã já vamos ver um bocadinho o que é que poderá acontecer, se calhar podemos aqui recuperar algumas previsões que o pessoal vai fazendo para a etapa da manhã, que está tudo muito em pulgas pelo que pode acontecer na primeira etapa de montanha, apesar de que quem ouviu o nosso episódio ontem, eu e o Nuno Ferreira, temos ali um bocadinho a entender que às vezes no Etna a coisa não acontece como as pessoas esperam, costuma ser ali uma etapa mais morninha. Não costuma, os ânimos não se costumam acender assim tanto, apesar de que é uma subida que tem uma história até associada ao ciclismo português, não só pela camisola rosa do João Almeida em 2020, mas também pela vitória e a camisola rosa do Acácio da Silva, que também conseguiu lá esse feito. Ana Marques, Twitter... Não, no nosso Patreon deixou aqui uma questão. Se subir o Etna depois de um dia de descanso, e ela colocou descanso entre aspas, que teve uma viagem de avião envolvida da Hungria até a Itália, pode fazer aqui algum favorito perder tempo? Alguém que tenha tido um dia menos descansado do que seria de esperar? Eduardo, não sei se esta questão logística pode ser uma questão, mas foi uma viagem que todos tiveram que fazer e em princípio todos em condições mais ou menos semelhantes. Mas realmente depois de um dia de descanso, normalmente às vezes vemos assim umas marretadas que não estamos a ver, que não eram esperadas.
Em primeiro lugar, acho que é um ponto que foi muito bem focado, uma particularidade não só do ciclismo como no desporto em geral, que são as pausas, os intervalos, que por vezes mexem de forma diferente com os protagonistas, com os intervenientes no desporto. Obviamente que as condições são iguais para todos, todos passaram pelo dia de descanso, todos passaram por esta viagem que existiu entre Budapeste e a Ilha da Sicília. Agora, de que forma é que isso pode ter impacto nos ciclistas? Eu acho que é muito difícil de prever. Eu acho que depende de cada um, depende da sua estrutura, das questões fisiológicas, não é? de cada um. É uma questão muito exclusiva. Possivelmente uns dão-se melhor com esse descanso, outros prefeririam ter tido continuidade nesta corrida, ou seja, em vez de hoje haver um descanso, já muito cedo ter existido aqui já a quarta etapa, e depois provavelmente pararem mais ali por volta da semana, não é? Dos 7 dias, que até é o normal, tipicamente é assim que sucede nestas grandes voltas. Agora, eu acho que é uma questão muito subjetiva, cada um, cada equipa até, pela forma como estruturou o seu planeamento, poderá ver isto de forma ligeiramente diferente. Agora, eu acho que sendo o início, sendo a primeira semana, tendo em conta que temos aqui ainda nem 500 km a percorridos, eu acho que poderá ter aqui pouco impacto. Não sou fisiologista, não sou médico, não sou preparador, é óbvio, é a minha opinião pessoal, é a minha ótica, mas tenho dúvidas que nesta fase tão, tão inicial, tão prematura, que possa vir aqui a ter impacto em algum ciclista. Agora, a verdade, e tu disseste e focaste muito bem essa questão, é que por vezes, pelo facto de haver aqui um descanso, há ciclistas que lidam pior. Eu tenho dúvidas que lidem melhor, mas porque o descanso é sempre bom, mas há alguns que, pelo facto de não haver continuidade, que lidam pior, e depois têm uma fraca resposta depois do dia de descanso. Acredito que também pelo perfil da etapa amanhã, apesar de dura, existe esse histórico de pouca movimentação, pouca dinâmica, e por vezes, e acabou por acontecer em 2020, são as fugas que acabam por vingar. Por isso eu acho que a corrida poderá não ser assim tão atacada. Subscrevo totalmente aquilo que foi a vossa excelente análise ontem. Por isso eu duvido que tenha grande impacto, mas estou curioso para ver se realmente vai haver aqui algum ciclista que possa passar pior devido a esse descanso mais prolongado. Agora, acho que foi uma belíssima questão. Gosto bastante destas questões pertinentes, por isso fizeste bem em não deixar passar, porque realmente é aqui uma visão de quem está atento a estes pormenores que por vezes acabam por fazer a diferença no desporto, não só no ciclismo, mas no desporto em geral. Nós no futebol por vezes vemos equipas a queixarem-se que ficam demasiado tempo paradas, outras estão muito cansadas e acabam por desejar descansar rapidamente. Eu acho que isto é transversal no desporto, há uns que lidam melhor, há outros que lidam pior, por isso acaba por ser bastante subjetivo.
Deixa-me só, David, acrescentar aqui o que o Eduardo disse. Obviamente que nós não somos fisiologistas, não somos aqui especialistas nestas questões, mas eu
acho
que nós...
Aliás, deixa-me dizer, nós não somos especialistas em nada, somos só meros adeptos, não? Às vezes as pessoas podem pensar, pá, estes gajos acham que percebem alguma coisa
não,
disto.
Não, não percebemos nada disto, amigos, esqueçam lá isso. Eu nem de futsal percebo, quanto mais de ciclismo.
Nós reconhecemos aqui a nossa... Fazemos aqui o nosso voto de ignorância ou de uma pouca sabedoria. Apenas
a nossa experiência. Desculpa lá, mas eu acho que nós somos um bocadinho especialistas em gastronomia. Nós fartamos-nos falando. Há aqui que dar o seu a seu dono, não é?
Sim, por isso. Exatamente. E eu percebo um bocadinho de vinhos. Eu sei uma coisa ou outra de vinhos. É verdade, é verdade. Bem, bom ponto. Bem anotado, Eduardo. Depois desta clarificação de conceitos, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Apesar de não sermos aqui fisiologistas, nem especialistas em medicina desportiva, nem coisa que o valha, mas acho que nós conseguimos perceber que nós próprios, pessoas normais, quando fazemos uma viagem mais longa, é normal que também fiquemos um bocadinho mais cansados, um bocadinho mais maçados, isso é perfeitamente normal. E como já tínhamos referido aqui, penso que no episódio da semana passada, ou há duas semanas, eventualmente, houve ciclistas, nomeadamente o Bocco Malema, que criticaram este início do Giro em Itália, precisamente por causa desta... Em Itália não, fora de Itália, precisamente por causa desta distância, de todas estas questões e de ser um dia também de stress para todas as equipas, não é? Por causa das questões do transporte do material e afins, que se calhar cria aqui uma entropia que podemos dizer se é necessário ou não, isso já são outras questões. Agora, compreendo que efetivamente, como o Eduardo diz, há pessoas que lidam melhor, há pessoas que não lidam tão bem com isto. Agora, efetivamente, não vai haver tempo para, se calhar, para terem o tempo que gostavam de ter em cima da bicicleta num dia tradicional de descanso, ainda que não, obviamente que não é uma etapa, não, nunca seria esse o tempo, mas se calhar não tiveram esse tempo para fazer todas as coisas com os cuidados que querem, e estamos a falar aqui da elite das elites, o top dos tops do desporto, e todos os pormenores contam, não é? Eu concordo com a vossa análise que tu e o Nuno fizeram ontem no podcast. Não acho que seja um dia para fazer diferenças no sentido de alguém ganhar, mas é aquele verdadeiro clichê de que amanhã é o dia em que alguém pode efetivamente perder de vez qualquer esperança de lutar pelo Giro de Itália. E pelo que tenho lido, e vou ser controversa agora, adoro ser controversa, por acaso não, mas vou, pelo que tenho lido, não sei se será uma etapa assim tão tranquila como possa parecer a uma primeira vista, porque que, apesar de tudo, alguns ciclistas já um bocadinho atrasados, que sabem que precisam de recuperar tempo e que se calhar olham para esta etapa como uma boa etapa para tentar, porque uma coisa é, lá está, esta etapa do Etna, onde mesmo outros corredores que não estejam tão atrasados ainda possam dar aqui alguma margem e não querer responder a fundo. Quando chegamos à segunda ou à terceira semana, um Guillaume Martin, por exemplo, lembrei-me porque li pouco antes de começarmos a gravar declarações dele a dizer que pode ser uma etapa para ele começar a recuperar tempo, e quem fala em recuperar tempo tem que estar ao ataque, não é? Por isso não sei se não será uma etapa assim tão tranquila. Aliás, espero que não seja, que seja uma etapa bem animada para nós podermos aqui acompanhar.
Sim, desculpa. Só para dar aqui continuidade àquilo que a Paula estava a dizer, e entrando aqui numa análise mais geográfica, a viagem entre Budapeste e a Sicília tem uma distância mais ou menos de 2.000 km, e eu, na altura, quando estive a analisar o percurso, olhei mais especificamente para este transfer que existiu aqui ao dia de hoje, e isto se calhar tinha ficado muito mais curto, e nós sabemos que por vezes nas grandes voltas temos aqui algumas viagens entre etapas, não é? E a etapa até ocorre no dia seguinte, não existe um dia de descanso. E se falarmos em 300, 400 km, são coisas que são naturais e por vezes acontecem nas grandes voltas, a passar do local de chegada da etapa do dia para o local de partida da etapa do dia seguinte. Isto se calhar tinha ficado bem mais curto se eles tivessem ficado logo ali pela zona dos Alpes, ou seja, mais no norte de Itália. Contudo, isto em termos mediáticos, em termos de transmissão televisiva e tudo que é aquilo, todo o mundo mediático à volta do giro, poderia retirar aqui algum interesse, porque poderia concentrar logo aqui as etapas de maior interesse, não é? Do público, logo na primeira semana, logo no início, estamos à quarta etapa. E possivelmente foi essa a razão de puxarem isto logo para o sul, logo ali para a ilha de de Sicília, e não terem feito uma viagem mais curta de Budapeste, por exemplo, ali para a zona de Turim, que fica ali perto da zona alpina, e por isso começarem logo ali por fazer as etapas dos Alpes, e que normalmente são as mais duras. Por isso acredito que tenha havido aqui alguma premeditação da organização em escolher esta viagem tão grande, para que não limitasse a ocorrência destas etapas dos Alpes logo aqui no início, porque depois nós sabemos que se houver aqui uma possível escapadela ou que um favorito ganhe aqui bastante vantagem perante os outros, as coisas vão perdendo interesse, e se realmente depois não houvesse etapas tão duras mais para o final, como esta terceira semana fantástica que nós vamos ter, tão dura, que poderia ser algo limitativo em termos de interesse, e por isso acredito que essa decisão de trazer a corrida de Budapeste para a Sicília tenha passado por aí.
Ah, eu isso a mim parece-me óbvio, não é? Uma pessoa, nós acreditamos que quem faz a organização destas provas, não é? Quem organiza, tem sempre vários interesses e tenta aqui conjugar uma série de coisas que em última instância tem como objetivo proporcionar um bom espetáculo a quem assiste e a quem acompanha este Giro de Itália. Isso parece-me que o Eduardo fez aqui este apanhado interessante e explicou como tinha que ser explicada esta questão. Isso eu concordo em género, número e grau. E deixa-me só, David, desculpa, mas dar aqui uma nota, não vá passar-nos, e acho que é importante. Gostei dos 3 dias que tivemos na Hungria, porque estava bastante gente na estrada. E o ciclismo também vive disto, não é? Vive do público junto à estrada a apoiar os ciclistas, e acho que nesse capítulo foi um investimento bem sucedido por parte da organização e de quem pagou para ter o Giro de Itália a começar na Hungria.
Vamos falar de outras personagens deste giro, não falar só dos homens da classificação geral, e algumas perguntas sobre Binnen Girmay. O Vasco Pinto coloca: qual é a vossa opinião sobre o Girmay, porque ele se acha que pode ser o nome para lutar pela camisola dos pontos, pela Ciclamino, com os sprinters puros, e fazendo depois uma análise mais geral daquilo que tem sido este ano, principalmente, muita gente já a falar dele como uma das revelações da temporada. Se poderá ser aqui uma espécie de ele faz aqui a comparação de um Sagan africano, e de facto, se pensarmos aquilo que era o auge do Sagan, um corredor que discutia vários tipos de etapas e também clássicas, aqui o Girmay, claro que ainda é cedo para falar disso, mas no corredor tipo, acho que é uma comparação acertada aqui do nosso Vasco Pinto. Eduardo, acho que não há dúvidas também, é um dos corredores revelação do ano, e que neste giro, primeira experiência em grandes voltas, está também em excelente, excelente nível. Discutiu até agora 2 etapas, é o segundo na classificação dos pontos, em primeiro na semana tem Matthew Van Der Poel. Será que vai estar na luta por esta camisola até o fim? Pode dar aqui, entrar aqui nesta luta que se calhar não se esperava que ele fosse um dos corredores a lutar pela Ciclamino, não sei, aqui contra sprinters que são mais, que estamos mais habituados a ver discutir os sprints, e o Girmay ontem intrometeu-se entre eles e ficou à frente de vários nomes teoricamente mais fortes do que ele.
Olha, em primeiro lugar, dizer que é uma excelente comparação a que foi feita pelo nosso ouvinte. Aliás, temos estado recheados, não é, de excelentes pontos de vista que nos têm colocado, e eu acho que isso é de louvar. As pessoas que nos seguem e que habitualmente nos ouvem têm estado bastante atentas e têm feito aqui algumas análises muito boas. Em relação a esse menino, eu nem tenho palavras para falar sobre ele, porque ele tem estado tão bem. Eu acho que já não é uma surpresa neste momento. O Girmay tem sido um ciclista bastante consistente. Eu gosto de apelidar estes ciclistas de todo o terreno. Eu acho que ele é óbvio que, pronto, depois ao nível da montanha as coisas cantam de outra forma, mas ele tem mostrado que tem capacidade para tudo. Ele logo na primeira etapa intermeteu-se ali logo na luta e depois, apesar de não ter pernas para o Van der Poel, acabou por fechar ali logo no segundo lugar e mostrar ao que vinha. Eu acredito, e lá está, é sempre subjetivo, mas é a minha opinião, e depois também depende daquilo que é a continuidade dos sprinters na prova, porque é uma das grandes incógnitas neste momento, é saber se realmente vão dar continuidade quando chegar ali a terceira semana. Mas eu acredito que o Guirmay está aí para as curvas e que vai querer terminar a corrida, e neste momento, para mim, e não é para estar aqui a valorizar a opinião de ninguém, é a minha mesmo, é o principal favorito a ganhar essa camisola Ciclamino, porque me parece aquele que é mais consistente, é aquele que sempre que não for alta montanha ele vai andar por lá a discutir, e mesmo naquelas que terminem em subidas muito curtas, no género daquela primeira etapa, ele vai andar lá e vai conquistar pontos preciosos para essa batalha pela camisola dos pontos, e realmente, para mim, naquilo que é a minha opinião, será o principal favorito. É óbvio que o Van der Poel é um adversário de peso, mas eu tenho dúvidas que o Van der Poel siga até ao fim, apesar de ele ter vindo dizer que tem essa ambição de chegar ao final, de chegar à Verona, mas eu tenho muitas dúvidas mesmo que isso vá acontecer. Por isso eu aponto neste momento o Guirmay, porque ele, mesmo não ganhando as etapas, ele vai sempre andar ali a fazer segundo, terceiro, e nós sabemos que nem sempre são os sprinters que ganham a etapa que acabam por ganhar depois os pontos, a camisola dos pontos. Nós sabemos, por exemplo, que o Sagan, conforme foi feita essa comparação, por vezes acabava por não ganhar nenhuma etapa ou só ganhava uma, mas fazia sempre ali segundo, terceiro, quando corria pior, quarto. Mas isso era fundamental, era preponderante para depois a conquista da camisola por pontos. Por isso eu acredito que essa consistência do Guirmay vai lhe permitir somar pontos importantes nessa luta. Por isso deixo aqui a minha opinião de que, para mim, é aquele que vai envergar essa camisola no pódio final.
Paulo, e sobre aqui o nosso amigo Van der Poel, que foi a grande estrela deste, podemos dizer, deste início, apesar de nós termos falado aqui muito do Simon Yates. Ele ontem no final da etapa, ontem domingo, no final da etapa, disse que foi bom manter a camisola rosa até agora e que ele vala até terras italianas, mas ali meio que a despedir-se dessa liderança. O que é que podemos esperar do Van der Poel agora daqui em diante? Achas que ele se vai manter no giro, como lutar pela Ciclamino, tentar ganhar mais uma etapa? Ele, no início, quando se apresentou para ir ao giro, disse que de facto ia tentar, era para acabar. Mas nós lembramos-nos que, por exemplo, no ano passado no Tour, ele mal perdeu a camisola amarela, foi-se embora. Achas que o homem vai acabar o giro depois mais um bocadinho e vai para casa?
Olha, David, isso é uma excelente pergunta para a qual eu gostava de ter uma excelente resposta, que não tenho. Mas ele, ano passado, no caso do Tour, mas também já era mais ou menos sabido que ele iria abandonar o Tour para preparar a presença nos Jogos Olímpicos. Ele agora diz que quer terminar o Giro. O atleta também não tinha razões para mentir, até porque ele foi veemente na forma como também o disse, e isso importa, não é? Não foi alguém lhe perguntou e ele não respondeu, ah, sim, quero acabar, e deixou para debaixo do tapete, podendo deixar eventualmente ali margem a algumas outras interpretações. Não, ele foi veemente na forma como disse que quer terminar este Giro. Portanto, acredito que isso esteja presente na sua mente e seja um objetivo, que eu acho importante. Agora, até porque acho efetivamente que é um grande rival aqui para o nosso Guirmay na luta pela esta camisola. Agora, também me parece, e para usar a expressão feliz já não sei se do Eduardo, se do Nuno Ferreira, no episódio da semana passada. Isto é tudo muito bonito agora, com uma etapa de montanha ou outra ali pelo meio de etapas mais de média montanha ou até planas. Depois, quando chegar o castigo, e foi castigo a expressão que alguém utilizou, de alta montanha dia sim, se calhar pode chegar à conclusão de que, epá, obrigadinha pelo convite, isto foi giro, mas já não dá para mim, não é? Acho que também poderá depender da posição em que ele esteja, efetivamente, nessa classificação, e até da abordagem da própria equipa, porque o objetivo do Mathieu van der Poel na etapa de domingo, não é? Era servir de lançador ao seu colega, e se ele quiser lutar pela Ciclamino, se calhar não tem que ir discutir os sprints com o tal como o Guirmay os vai discutir, se quer amelhar esses pontos, independentemente de eu entender que o objetivo da equipa é ganhar etapas, não é? Portanto, não sei como será esse equilíbrio, mas para mim a palavra dos atletas até para ouvir em contrário vale. Portanto, se ele diz que quer acabar, acredito que vai acabar, a não ser que, pronto, possa ter aqui algum azar de que ninguém está livre, não é? Mas que esperamos sempre que não aconteça.
Eduardo, para fecharmos aqui o giro, porque já vamos aqui numa horinha de amena cavaqueira, e tem sido uma bela conversa, e aliás, aqui bem com os nossos, mais uma vez, quer os nossos patronos, quer os nossos seguidores no Twitter, a deixarem bons pontos para a nossa discussão. Tu que na semana passada fizeste uma bela análise do percurso, vamos ver o que é que nos reserva aqui até o próximo domingo, para percebermos que corredores é que podem estar mais em destaque, o que é que vamos tendo. A etapa da chegada ao Etna, já falamos muito hoje. Depois temos uma etapa Catania a Messina, que tem ali uma subida no primeiro terço que parece-me que não vai criar muitas questões. É uma etapa para chegar ao sprint, na minha opinião, tal como a etapa 6. Agora, aqui, etapa 7 é aqui para mim um mistério. Queria também ouvir um bocadinho a tua opinião, porque isto é uma etapa que parece que não faz mal a ninguém, mas isto tem ali umas subidas muito, muito duras, principalmente a segunda categoria a meio da etapa, que são 6 km, praticamente 10% de inclinação. Isto pode mexer com a corrida, se aqui alguma equipa quiser montar uma emboscada. Isto parece-me aqui aquela etapa que às vezes há no giro, que é muito boa para as segundas linhas ir numa fuga, ganhar muito tempo, baralhar aqui a classificação geral. Não sei o que é que tu... como é que tu viste esta etapa quando estiveste ali a fazer a tua análise. Depois, no fim de semana, uma etapa em Nápoles e a chegada ao Blockhaus na etapa 9, antes de mais um dia de descanso, que é uma grande etapa de montanha. Se calhar toda a gente está ansiosa pelo Etna, mas aqui sim, eu não tenho dúvidas que é onde vai separar o trigo do joio, e ainda por cima, antes de um dia de descanso. Aqui vai ser um grande dia para vermos quem pode ganhar o giro. Não sei, destas etapas, desta terceira semana, quem pode estar em destaque? Será que temos uma guerra nas etapas ao sprint entre Ewan e Cavendish? Nestas etapas mais duras, quem são ali os caças-etapas podem aparecer? Como é que vamos esperar deste entre terça e domingo?
É assim, eu confesso-te que na análise que fiz, a grande distinção, a diferenciação que fiz aqui para esta não é bem segunda semana, não é? Porque ainda é a primeira, mas após a pausa entre a terceira e a quarta etapa, obviamente que foquei-me aqui muito na etapa 4, que é esta subida ao Etna que vai ocorrer amanhã, e definitivamente aquela que vai acontecer no domingo, não é? Na etapa 9, na subida ao Monte Blockhaus, que, como tu disseste bem, eu acredito realmente aí é que se vão fazer as grandes diferenças, e vai ser aqui a primeira grande possibilidade de demonstração de força dos favoritos, porque realmente o Blockhaus tem aqui um historial de dificuldade típica que vai acabar aqui por marcar a diferença entre os favoritos. Disseste muito bem, ou referiste muito bem, essa etapa número 7 que termina em Potenza. Não é uma etapa com subidas muito complicadas em termos de altitude, mas referindo-me aqui especificamente àquilo que tu falaste, que é a subida de primeira categoria aos 1410 metros, é uma subida que, não tendo pendentes médias muito elevadas, porque estamos a falar que penso que na altura vi que seriam cerca de 4%, é uma subida longa, que pode acumular aqui algum desgaste, e depois à frente ainda temos mais duas subidas, depois uma de segunda e outra de terceira categoria. Pelo meio ainda temos um sprint intermédio. É uma etapa traiçoeira, é uma etapa que realmente poderá aqui dar aso a...
Pois, é aquela etapa que nós dizemos que não tem um metro plano, não é?
Vai ser um carrossel autêntico, não é?
Vai ser difícil de controlar. Por isso é que, se calhar, se olharmos aqui numa perspectiva mais ampla, pode ser tentador que amanhã nenhuma equipa dos favoritos queira estar com a camisola rosa no fim do dia, para não ter que, principalmente, passar pela dificuldade de controlar aqui esta etapa 7, que não deve ser tarefa fácil, para além de que 196 km, também uma das mais longas deste giro.
Mas posso
força, Paula.
É para fazer uma pergunta, uma provocaçãozinha. Mas se imagina que a camisola rosa até cai nos ombros de um dos favoritos no Etna. Falaste bem, David, que esta é uma etapa muito complicada para alguém que controlar. Mas a minha questão é, e a equipa, seja ela qual for, vai querer controlar? Não sei. Pode cair nos ombros de um favorito e eles a seguir não quererem controlar a etapa. Façam cada um por si e boa viagem a todos.
Mas também não vão querer deixar que isto se torne uma salganhada. A questão é, se isto cai...
Certo, mas...
Se isto...
Não, isto pode cair para o lado torto também, não é? Isto,
porque... Não, eu estou a dizer é que, por exemplo, se isto for para uma equipa que não tem nenhum favorito, sei lá, a G2R, a Cofidis, a Groupama, o Attila Walter vai e ganha, a Trek... Eles podem ter mais amor por querer segurar aquela camisola, porque pode ser ali o... Digamos que quanto mais dias tiverem a camisola, mais o giro deles sai valorizado. E se calhar outras equipas, se a Bike Exchange, que tem ali o Simon Yates logo em segundo, fica com a camisola rosa, a equipa deles não é assim tão forte para andar aqui duas, três semanas sempre a controlar a corrida. Vai ser, a coisa vai ser mais...
Mas acho que é curioso que o João também disse, eu li, não sei se no Cycling Weekly, no Cycling News, alguns num desses sites, que o João também disse que nunca é cedo demais para se ter a camisola rosa. Palavras do João.
E o João deu-se bem com esse papel em 2020, aliás, eu...
Exatamente.
Acho que esse foi o fator fundamental para a força que ele teve nesse ano, o agarrar-se à rosa e andar por ali com ela durante aquele tempo todo. Acho que foi uma motivação extra, por isso eu acredito também, acho que nunca é cedo. Agora, tenho que concordar 100% com aquilo que o David diz, porque realmente etapas como esta, se apanharem uma fuga, porque isto tem todo o perfil de virem para aqui
fuga. Sim, tem fuga, é uma, escrito fuga no perfil inteiro.
Aliás, eu acho que ela chama-se Diamante, começa em Diamante, depois no fim tem fuga e depois é que vem Potenza no final.
Exatamente.
Por isso, eu acredito que aqui isto vai dar que falar, porque realmente é um traçado muito sinuoso, isto é um carrossel autêntico, e se alguém se apanha aqui com muito tempo, e se uma Bike Exchange, como o David referiu, tem de vir trabalhar, vai-se desgastar, não me parece, aliás, nem a Bike Exchange neste tipo de perfil nem tem grandes trabalhadores, mas se quiser fazer alguma coisa para manter a camisola, vai ter que desgastar e não me parece que estejam disponíveis para isso. Agora, eu também relembro aqui aquilo que se passou na Catalunha, quando o Higuita e o Carapaz fugiram e ninguém dava nada por aquela fuga, e a determinada altura apanharam-se com não sei quanto tempo de avanço, e a corrida ficou decidida ali. Eu sei que não é o mesmo tipo de corrida e estamos na primeira semana, será a etapa número 7, temos mais 14 pela frente, mas se alguém se apanha aqui com uma distância engraçada, os mais fortes terão de trabalhar a partir daí, e logo na etapa 9 é uma etapa que terá de ser muito atacada se alguém se apanhar aqui com a camisola rosa. Por isso eu concordo 100% com aquilo que o David está a dizer, é uma etapa muito traiçoeira. Eu no género desta vejo a etapa 14 também no circuito de Torino, na subida dupla à Superga. São etapas muito complicadas, muito duras, muito desgastantes, que obrigam a muito trabalho para controlar estas fugas que são sempre traiçoeiras. E o que acontece depois é que realmente se não estiverem bem colocados, se não se apanharem bem acompanhados pelos seus elementos, pelos elementos da sua equipa, o que acontece é que depois podem-se criar aqui diferenças, que é óbvio que isto, e nós já referimos isso muitas vezes na antevisão da semana passada, não é nestas etapas que se vai decidir o vencedor do giro, como é óbvio, mas às vezes aqui criam-se diferenças que por vezes podem fazer toda a diferença no final, passa a redundância, e que realmente uma fuga pode correr melhor, ou então pode haver uma estratégia de alguém estar na fuga e depois esperar alguém que faça uma descida melhor, e nós sabemos que não faltam corredores com essa capacidade de fazer boas descidas, e as descidas, apesar de não serem extremamente acentuadas, são engraçadas nesta etapa, e isso pode ser aqui o coquetel perfeito para haver aqui uma surpresa. Por isso eu acredito que vão estar atentos, não vão deixar aqui que nenhum favorito possa escapar-se, e depois vamos ver que tipo de controle, e eu acho que a etapa da manhã vai definir de que forma é que vão abordar esta etapa, porque depois poderá aqui haver uma necessidade de maior controle da etapa ou não, e de maior esforço de controle de corrida, dependendo daquilo que for o resultado de amanhã.
Vamos então fechar aqui o nosso caso giro. Para, já sabem, volto a relembrar, quem nos quiser acompanhar diariamente podem ir a patreon.com/pcmptmag, e todos os dias podcasts exclusivos do rescaldo da etapa desse dia, antevisão da etapa anterior, e depois tem lá os nossos dois planos de
antevisão da etapa seguinte, não da etapa anterior, só para...
é um bocado assim, olha, era uma forma de acertarmos todas as previsões.
Certo, certo, e bem precisamos.
Então, passem por lá em patreon.com/pcmptmec. Temos, para além dos podcasts, temos também um joguinho das apostas, se bem que se começarem agora vão começar com umas penalizações, mas há muito tempo para recuperar até ao fim do giro, se até o Miguel Ángel López e não pode chegar à liderança, vocês também. E temos também um sorteio de um livro, por isso passem por lá se quiserem acompanhar-nos agora, que o giro vai começar a ficar quentinho, a coisa vai começar a aquecer. Mas antes de irmos, recuperar aqui uma pergunta que não teve nada a ver com o giro, mas foi feita no nosso Patreon, do Rui Pires. Porque esta semana, e a Paula vai falar um bocadinho a seguir disso na notícia dela, houve a Corrida da Paz dos Júniores, onde Portugal teve um excelente desempenho, o António Morgado foi segundo, e o Rui Pires perguntou-nos, uma questão fora do giro, na vossa opinião, qual é que seria o melhor futuro para estes jovens portugueses, nomeadamente o António Morgado, que é o que tem mais destaque, até mesmo o Gonçalo Tavares, o Rubano Rodrigues e o Daniel Lima? Deveriam ficar por Portugal, dar o salto para onde? E aquela verdadeira questão, carreira académica versus carreira desportiva. Bem, do que se sabe mais ou menos, o António Morgado e o Gonçalo Tavares, em princípio... O António Morgado é certo, Gonçalo Tavares penso que também já estão ambos agenciados pelo João Correia, que é o agente da Costa Sport, que é também do João Almeida, do Rui Costa, praticamente todos os corredores portugueses que correm no estrangeiro. Sendo que eles até tiveram este ano, no início da época, com a Action, no estágio que eles fizeram em Itália do início do ano. Por isso... parece-me que o caminho deles está mais ou menos traçado. Se bem que o António Morgado até houve rumores que ele este ano poderia ir para... este ano presente poderia ter ido correr na equipa de júniores da Bora, que é a equipa onde está o vencedor dessa corrida da Paz, o Emil Herzog, A Team Auto Header, houve rumores que ele poderia ir para lá, acabou por não se concretizar este negócio. Por isso, estes dois, em princípio, parece-me que podem ter esse caminho bem, bem delineado. Quanto aos outros, é uma questão que em Portugal, atualmente, o escalão de sub-23 está um bocadinho assim abandalhado. Abandalhado no sentido em que, com esta criação que houve há uns tempos das equipas, as equipas jovens sub-23, ali uma confusão, que chega ao ponto de Portugal ter 10 equipas continentais, não há estrutura do nosso ciclismo para Portugal ter 10 equipas continentais, por mais que se goste de ciclismo, por mais que as pessoas gostem, que seja um desporto que muito pratica. Portugal tem tantas equipas continentais como a Bélgica. Isto não é, sei lá, não é, acho na minha opinião que não é sustentável, mas pronto, isso são outras questões. Aliás, temos mais equipas continentais do que a Bélgica, e a Bélgica é a Bélgica.
É quase contraproducente, não é?
Sim, apesar de que a Bélgica também tem, a população belga também não é tão maior que a nossa, mas uma tradição, uma cultura de ciclismo muito, muito maior, por isso é que digo isso. Por isso, eu não me surpreenderia muito que mesmo estes corredores, que não são tão cotados como o António e como o Gonçalo, pudessem correr já em sub-23 fora de portas, nomeadamente, estou a pensar, em Espanha. Parece-me possível, até porque Espanha tem um calendário sub-23 muito forte, e aliás, e muitos corredores portugueses jovens fizeram esse caminho. Estou-me a lembrar, por exemplo, do mesmo Nelson Oliveira, que já foi há mais tempo, começou por lá. Estou-me a lembrar mais recentemente do Diogo Barbosa, que agora está na Axen, também correu lá. O Guilherme Mota, que agora até abandonou a carreira, mas também correu lá na equipa continental, na equipa sub-23 da Caixa Rural. O Lucas Lopes, que era também um corredor júnior, que no ano passado era segundo ano de júnior, este ano no primeiro ano de sub-23, corre na equipa sub-23 da Caixa Rural. Parece-me um caminho bem possível, e aliás, e mais nomes que existem a correr em equipas espanholas, corredores jovens portugueses. Parece-me um caminho possível que aconteça, mas vamos ver o que é que sairá daqui. E aproveito esta resposta para Paula abrir para a tua notícia desta semana.
Sim, obrigada. A minha notícia vai ser um bocadinho caseira, mas aqui o Tiago, o nosso Tiago Ferreira, aqui da Portuguese Cycling Magazine, fez um apanhado da Corte da Pé, não sei, não tenho certeza como é que se diz isto, peço desculpa, mas ele elencou os cinco nomes que mais nos impressionaram. E faz aqui um apanhado daquilo, um apanhado muito bem feito, diga-se, daquilo que foi esta corrida, onde destaca, obviamente, o nosso António Morgado, que ficou em segundo na classificação geral e ganhou a camisola da montanha. Fala efetivamente daquilo do vencedor que tu também já aqui falaste, do Emil Herzog, que é um ciclista alemão. Que acabou por não vencer nenhuma etapa, mas venceu, mas esteve sempre nos momentos importantes e decisivos, e venceu a competição. Como tu disseste, é um corredor que corre na equipa Autoeder, que é a equipa de sub-23 da Bora Hansgrohe, onde também correm outros nomes que são destaque neste artigo, como o Romé Pajur, não sei dizer este nome, desculpem, é da Estónia, portanto não sei ler, peço desculpa, e também o Matthew Kokelman, que é um luxemburguês, que também fez aqui uma corrida muito interessante. E o artigo não é muito longo, lê-se rápido, mas eu queria aqui aproveitar para deixar os parabéns ao trabalho dos colegas que escrevem na Portuguese Cycling Magazine, porque o David também escreve, mas é importante as pessoas também
perceber aqui as diferenças. Nós comentadores, eu, o Eduardo e os dois Nunos, nós não escrevemos na Portuguese Cycling Magazine. Nós somos só as pessoas que vêm para aqui dizer coisas. Nós não fazemos notícias. Mas o site vive muito disso e bem, porque presta um excelente serviço ao ciclismo nacional, na minha opinião, e ninguém me está a pagar para dizer isto, é mesmo a minha opinião, e também por
até
isso é
porque,
que...
Até porque se estivesse à espera que eu te pague alguma coisa...
Sabemos podes... bem que não vai acontecer. Não, eu estou à espera que me pagues para aí uma mini um dia destes, mas é só isso. Mas esse tipo de artigos, para mim, e também decidi trazer, não só para destacar aqui também o nosso António Morgado, mas porque este tipo de artigos são importantes para pessoas como eu, que gostam da modalidade, mas que não têm tempo de acompanhar as corridas todas, nem pouco mais ou menos, não é? Às vezes nem todas do World Tour, quanto mais depois de escalões inferiores. E isto é importante para nos ir mantendo informados, para perceber que apontar aqui nomes para o futuro. Então, parabéns pelo acompanhamento que fizeram, por este artigo, pelos destaques que deram, que deu para perceber exatamente como foi a prova. Portanto, é só procurarem no site da Portuguese Cycling Magazine, portuguesecyclingmagazine.com, e está logo na primeira página das primeiras notícias que aparecem, se não mesmo a primeira.
Eduardo, a tua vez, diz para as notícias.
Olha, na sequência daquilo que a Paula falou relativamente ao fato do Yates, no contrarrelógio do sábado, eu recuperava aqui uma notícia da Cycling Weekly, que apesar de eu não ter aqui feito um grande esforço para traduzir isto, tentei ler aqui no meu inglês, não de Praia do Algarve, mas dali do Cais de Gaia, da Ribeira, que é mais fraquinho, por isso o meu inglês diz-me que isto é um artigo fantástico, que não sei se depois poderás colocar lá no post, David, para os nossos estimados seguidores poderem carregar lá e ir ler isto, que é muito, muito interessante. Isto tem a ver com o facto das grandes voltas serem e continuarem a ser, e cada vez mais, uma montra de competitividade entre as marcas que patrocinam e que colaboram em articulação com as grandes equipas, e que têm colocado ao dispor das equipas aquilo que é a inovação tecnológica de ponta, e aqui mais especificamente em relação aos protótipos das bicicletas de contrarrelógio. Nós sabemos que a Colnago, por exemplo, criou um protótipo novo, que já foi utilizado agora pela UAE, mas outras equipas, neste caso outras marcas, têm vindo a desenvolver os seus melhores esforços para criar as melhores máquinas para colocar à disposição dos ciclistas, muitas delas por vezes até a trabalharem quase que em conjunto, em articulação com os politécnicos e as universidades, neste caso a Colnago e a Campagnolo, que tiveram aqui um trabalho desenvolvido junto com a Universidade Politécnica de Milão, mas também outras marcas, como aqui a que patrocina a Astana, que por exemplo terá também desenvolvido aqui uma bicicleta diferente com rodas que podem dar mais aerodinamismo à corrida, a Black Ink também, que patrocina a Israel, ou seja, temos aqui um artigo excelente. Eu recomendo mesmo que os amantes do ciclismo, principalmente aqueles que gostam mais especificamente do contrarrelógio, que leiam isto, porque isto está completíssimo, com uma linguagem muito técnica, e que realmente fala de tudo aquilo que são as evoluções mais recentes, e todo o esforço que estas marcas têm empreendido aqui para dar cada vez mais condições aos ciclistas de fazerem melhores tempos na luta contra o relógio, porque nós sabemos que, apesar de as grandes diferenças se fazerem na montanha, cada vez mais o contrarrelógio marca aquilo que é a decisão das grandes corridas, e por vezes aqueles mais 2 ou 3 segundos que se ganham ao adversário direto podem fazer toda a diferença na classificação final, e claramente a tecnologia e a engenharia aliam-se aqui à parte desportiva para cada vez mais terem máquinas futuristas para que o desporto, neste caso o ciclismo, se torne ainda mais interessante. Eu sei que a determinada altura, quando falávamos, e até especificamente eu falei bastante da questão do Moritz na Milan-San Remo, e disse que aquela questão do espigão telescópico de a determinada altura alterar um bocadinho aquilo que é a realidade ao alcance do ciclista na estrada, e até fui algo crítico nessa altura, para essa ocasião, mas realmente isso são questões um bocadinho à parte, porque estamos a falar de algo que é instantâneo, que é mecânico, que não deveria se calhar estar ao alcance do corredor dentro de uma prova, mas não sou cego e sou aberto àquilo que é a tecnologia, e acho que é de louvar todo este trabalho das marcas, porque isso depois também vende, como nós sabemos, é nas grandes provas, nas grandes voltas que estas marcas podem mostrar tudo aquilo que valem e fazer a maior publicidade possível daquilo que são os seus produtos, e eu acredito que a ciência, neste caso, quando dentro daquilo que são os parâmetros da ética e dentro do desporto, e colocam toda esta tecnologia, esta ciência ao dispor dos ciclistas, acho que neste caso específico só há a ganhar, por isso recomendo muito este artigo da Cycling Weekly, que poderá fazer aqui não perder tempo, mas pelo contrário dar maior conhecimento àqueles que o lerem, porque realmente está muito bom, foi publicado hoje, é fácil de pesquisar, recomendo, aconselho, podem fazer aqui uma leitura muito simples de algumas coisas que se passaram no sábado, inclusive na questão do Yates, por isso recomendo, passem por lá, é um excelente artigo.
Sabemos que estamos todos muito focados no Giro, mas dar aqui algumas notas de outras corridas que vão acontecer. O pelotão feminino volta à estrada. Já esteve na estrada durante a semana que passou. Agora o calendário passa muito por Espanha. Correu-se a primeira volta à Andaluzia feminina, e também correu-se o Bretagne Ladies Tour, isto na Bretanha, em França, onde a vitória foi para a Vitória Guazzini. Na volta à Andaluzia venceu a Arlene Sierra da Movistar, mas em termos de corridas World Tour, esta semana haverá também a volta ao País Vasco feminina, e a outras clássicas também do pelotão masculino, principalmente dando aqui o destaque à Troboleón, que é uma corrida que tem o pormenor de o vencedor receber um porquinho de prémio, mas também de ter umas passagens ali pelos setores que não é bem soterrado, é uns campos agrícolas, vá. uns caminhos agrícolas assim em terra batida. Mas esta semana também houve o regresso às vitórias de Philippe Gilbert, que ganhou os 4 dias de Dunkerque. E Paula, sabemos que as novidades para o Gilbert não ficam por aí.
Não, primeiro, parabéns ao Philippe Gilbert. Acho que ficamos todos um bocadinho. O ciclismo fica melhor quando ciclistas do calibre de Philippe Gilbert podem, numa época de despedida, podem regressar às vitórias tantos dias depois. Eu já nem tenho aqui, peraí, apontado, quantos dias é que foram, 966 dias depois da última vitória, poderem voltar a vencer. Acho que é bonito, ainda por cima o Gilbert é um senhor do ciclismo, portanto acho que ficamos todos um bocadinho contentes, particularmente por saber que ele diz que ainda não acabou, que continua a querer vencer outras corridas ainda este ano, mas primeiro, e no momento com a rosa deste podcast, Philippe Gilbert vai casar aos 39 anos com a sua companheira, não é? Já há alguns anos, portanto, depois de ter terminado também, não sei se licenciatura ou mestrado também recentemente, agora vai casar, portanto, tudo de bom para Filipe Gilberto.
39, por isso, quando a minha namorada me pressionar, eu posso lhe mostrar esta notícia. Ainda bem, obrigado. Obrigado, porque eu tenho aqui um crédito para gastar até aos 39.
Olha, eu acho que tu tens uma capacidade de argumentação melhor do que essa desculpa do Gilberto.
Ah, mas é que tu esqueces. Mas é que tu esqueces que isto não é só capacidade de argumentação, há outras coisas em jogo.
Ele calou-se, não sei o que é que se passa.
Não, estava a ver se vocês iam dizer mais alguma coisa.
Não, eu acho que já cedi o meu crédito deste tipo de comentários por hoje, não é? Primeiro foi o comentário antes de gravarmos.
Não, sem problema, sempre. Eu não tenho problemas nenhums com isso. Mas acho que por hoje estamos conversados durante.
Hora e meia.
Hora e meia. Foi curtinho. Não dá para comer assim muitos húngaros ali ao mestre Yoda.
Dá, porque ele tem que comer por quatro, por ele e por nós.
Não, mas ele tem uma boa solução. Ele só ouviu duas vezes seguidas e já faz as 3 horas. Desculpa, mas é verdade, né? Houve duas vezes.
É matemática, é verdade.
Nunca falha, David, não é?
É verdade. Bem, vamos lá. Como diria Guterres, é só fazer as contas. Vamos-nos embora, porque isto já foi longo, já sabem, já fizemos publicidade que chega durante o episódio, já estamos fartos de vos pedir dinheiro, por isso já sabem onde nos podem encontrar.
Estamos todos fartos os dias de pedir, mas não estamos fartos de receber, é só para.
Já sabem onde nos podem encontrar todas. Epá, se não chegar depois deste episódio, desta boa vibe, se não chegarmos aos 50 patronos, é uma vergonha. É uma vergonha.
Ui, Eduardo, ele acabou de pôr nas nossas costas a responsabilidade de arranjar... Okay.
Não, nas vossas não. Eu estou a passar para o público, porque eles estão a ver o que nós somos capazes de fazer.
Oh, Paula, mas agora podíamos ser maus e agourar isto e dizer, olha, se não chegarmos aos 50 patronos, João Almeida não faz pódio, nem ganha, nem nada disso.
Não, isso também. Não queremos misturar questões importantes com...
Ah, estou a brincar, estou a brincar.
Não queremos mostrar as questões importantes, como o nosso número de patronos, com questões supérfluas, como os gajos do João Almeida.
Sabia que ele ia dizer isso.
Olha, ele é que isso vem agora.
Vamos embora. Vamos embora. Vês? Ainda dizem que não fazem torcida pelo João Almeida. Vamos embora. Para a semana estamos de volta... Pois já o giro já deve estar mais encaminhado ou não. Vamos ver se o Simon Yates já decidiu, já teve o seu dia mau ou não. Próxima semana estamos.
Eu não saí daqui, ainda aqui estou.
Estamos de volta. Acompanhem-nos também nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, nosso site portuguesecyclingmagazine.com, os podcasts no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, essas coisas todas que têm podcasts. Até para a semana, um abraço. E este não tem música italiana, por isso, se forem ao Patreon, o nosso tem, o do Patreon tem música italiana.
Acho que dá para ouvir um bocadinho, um preview mesmo antes de subscreverem.
Ah, pronto, e aí já tem um cheirinho da música italiana.
Sim.
Até para a semana.